As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
19 anos de prisão foi esta a pena aplicada a Margarida Rolo, residente em Abrantes, que em agosto de 2018 matou o próprio marido, José Eduardo, com recurso a um martelo e uma faca de cozinha, num quadro de extrema violência. A antiga professora, de 44 anos, foi condenada pelo coletivo de juízes do Tribunal de Santarém durante a manhã de sexta-feira, altura em que o acórdão foi tornado público. Foram assim dadas comprovadas a maior parte das acusações do Ministério Público, que apontou a frieza, calculismo e a violência com que foi consumado o crime. José Eduardo tinha 51 anos. O casal vivia na localidade de Chainça, concelho de Abrantes, com dois filhos menores de idade. Um homem de 43 anos foi detido em Almeirim pela Guarda Nacional Republicana pelo crime de roubo por esticão. No decorrer do patrulhamento, os militares depararam-se com um aglomerado invulgar de pessoas e, ao aproximarem-se do local, aperceberam-se que teria ocorrido um crime, sendo que a vítima teria sido uma senhora de 88 anos que circulava na via pública. O suspeito abordou a mulher e atirou-a para o chão, tirando-lhe um fio em ouro, mas foi desde logo retido pelos populares que assistiram ao crime. O indivíduo, que cumpriu penas de prisão efetivas pela prática de crimes de furto, foi presente ao Tribunal da Comarca de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, pelo que foi conduzido a estabelecimento prisional de Leiria. Passou o susto para os habitantes da freguesia da Ceiceira, que viveram na noite desta quinta-feira, madrugada de sexta-feira, em sobressalto com um incêndio que deflagrou em área florestal por volta das 21h30. O fogo chegou a ter duas frentes ativas, sendo que uma delas foi controlada já pela meia-noite e meia. A outra só foi dada como circunscrita algumas horas depois. O forte vento que se fez sentir foi obstáculo para os cerca de 160 operacionais que estiveram no terreno, cuja ação foi decisiva para evitar que as chamas ameaçassem habitações. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERT, fez um balanço desta ocorrência, desta preocupante ocorrência, não tendo dúvidas em apontar mão humana como causa para este fogo.
A violência com que o incêndio deflagrou, efetivamente, poderia colocar em perigo algumas habitações. Houve zonas, sobretudo na Cerejeira e Falagueiro, que passou muito próximo de habitações, mas efetivamente, como disse bem, a quantidade de homens, de operacionais que estavam no terreno e o posicionamento dos mesmos evitou que houvessem males maiores. O incêndio chegou a ter duas frentes ativas, uma das frentes por volta da meia-noite foi controlada e a outra, que era mais preocupante porque tinha difíceis acessos e os homens não conseguiam chegar até mais abaixo da encosta, que é uma encosta que vai dar para o rio, e o perigo ali era, como existe muita vegetação e muito vento, estava muito vento ontem à noite, o perigo ali, dizia eu, era passar o rio para o lado da freguesia de São Pedro. Mas de qualquer das maneiras, estivemos também do lado de São Pedro a monitorizar por volta da meia-noite e meia, uma da manhã, e posicionámos alguns meios para prevenção se passaria ou não para aquele lado, e portanto felizmente correu tudo bem. Houve uma acalmia do vento por volta das duas da manhã, apesar de ainda se fazer sentir vento, mas foi uma acalmia e conseguiu-se controlar tudo, portanto está neste momento em fase de rescaldo.
Senhora Presidente, e um incêndio desta dimensão àquelas horas, como é que surge?
Não é certamente pela ação da natureza, não é? Ainda por cima, aquilo que é o ponto de ignição é num local que não tem acessos, portanto só alguém que conheça muito bem a zona, e portanto as entidades competentes ontem já estavam no terreno, se bem que no sítio onde começou a ignição ainda não conseguiriam entrar nesse sítio, porque esta frente ativa que eu estava a falar foi muito próximo do local de ignição e, portanto, não era seguro ainda irem averiguar. E, de qualquer das maneiras, esperamos que, em princípio, hoje também entre a PJ no terreno para averiguar as causas. Agora, efetivamente, um incêndio àquela hora não é ação da natureza de maneira nenhuma. Aliás, como tem acontecido, o permiso, como tem acontecido à freguesia da Ceiceira e, particularmente, aquela zona ali da linha Ceira, nas últimas duas semanas tem havido consecutivamente incêndios durante a noite. Aliás, ontem, por volta das 5h30 da manhã, tinha existido um foco de incêndio muito próximo do local onde foi o início deste incêndio.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTS durante a noite desta quinta-feira. A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio que deflagrou na freguesia da Ceiceira. Confirmação foi prestada à redação por fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria. Um conjunto de inspectores está assim a recolher eventuais indícios e a ouvir testemunhos que possam ajudar a esclarecer as bases de um fogo que teve claramente mão humana, não só pelo horário a que surgiu, como também pelo facto de ter nascido numa zona de difícil acesso. Questionada sobre se há suspeitas em torno de alguém que possa ter circulado numa Moto 4, a coordenação da Polícia Judiciária referiu que ainda não tinha qualquer informação específica sobre esta eventualidade. A verdade é que a freguesia da Ceiceira tem um percurso histórico no que a focos diz respeito, nomeadamente noturnos, o que centra todas as probabilidades em mão criminosa, sendo que, até hoje, ainda não houve registro para qualquer identificação de alguém que possa ser apontado como responsável pelas dezenas de fogos já ocorridos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os postos da Galp no Conselho de Tomar estão a zero no que a combustíveis diz respeito. Assim acontece em Carvalho de Figueiredo, em Porto Alage, Madalena e na Venda da Gaita, situação que em alguns casos se arrasta desde a última quarta-feira e sem qualquer indicação de eventual reabastecimento. Esta é uma das consequências mais visíveis da greve dos motoristas de matérias perigosas que segue para o quinto dia de paralisação. Aliás, na manhã de sexta-feira, o presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, Francisco São Bento, disse mesmo, em declarações à comunicação social, que este protesto não será desmobilizado até que se chegue a um entendimento, uma posição que não sofre assim alterações, nem mesmo com a posição do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, que desconvocou a greve durante a noite desta quinta-feira. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, a Repsol, da Estrada da Serra, que faz parte da rede de emergência, tem disponíveis todos os combustíveis. A Repsol da Rua de Coimbra tem gasóleo e gasolina, com exceção, neste último caso, para as de 98 octanas. A Cepsa da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira tem gasóleo ótima e gasolina. Os postos de Alves Bandeira na Nacional 110, em Casais e na Junceira, têm gasóleo e gasolina, ao passo que a Repsol de Alviobeira tem gasóleo e gasolina, neste caso com a exceção de 98 octanas. Até ao momento não foi possível atualizar a realidade dos postos da Serra e da Linha Ceira. No período de 5 a 13 de agosto, a Guarda Nacional Republicana realizou a operação de fiscalização intensiva de condução sobre efeito do álcool, que teve como objetivo promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores e diminuir a sinistralidade rodoviária grave. Esta época do ano caracteriza-se pelo aumento de eventos sociais, sejam festivais, convívios ou romarias, em que, por norma, existe um consumo excessivo de bebidas alcoólicas associado ao aumento da circulação de viaturas em locais de veraneio e de diversão noturna, o que potencia a ocorrência de acidentes, muitas vezes com consequências graves. Durante o período da operação foram testados cerca de 32 mil condutores, tendo sido registados 671 excessos de álcool, dos quais 230 exerciam condução com uma taxa crime igual ou superior a 1,2 gramas por litro, resultando na sua detenção, aos quais se acrescentam 163 detidos por falta de habilitação legal para conduzir. Ainda no decorrer da operação foram detectadas mais de 14 mil contraordenações rodoviárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda as críticas trazidas a público em conferência de imprensa realizada pela Comissão Política do Partido Social Democrata de Tomar sobre a oportunidade da aprovação de um apoio de 70 mil euros para a Comissão da Festa dos Tabuleiros pelo município, que acusam de destinar-se a pagar o convívio dos participantes da festa que vai decorrer no Mochão Parque dias antes da campanha e das eleições legislativas e não o papel da Festa dos Tabuleiros, como foi afirmado em reunião do Executivo. Em causa está um gasto de verbas que o PSD considera um desperdício, face àquelas que são as necessidades das freguesias, que além do esforço financeiro levado a cabo com a recente realização da Festa dos Tabuleiros, lutam com falta de verbas para investimento em diversas áreas. É o caso da freguesia de Além da Ribeira Pedreira, como referia na conferência de imprensa o Presidente da Junta, Alexandre Horta.
Nós tínhamos orçamentado para a Festa dos Tabuleiros 7 mil euros. Nas contas que ainda não estão totalmente apuradas, mas falta muito pouco, já excedemos os 9 mil. Portanto, só para vincular que isto é um esforço enorme das nossas freguesias e temos sempre despesas que não contamos e 9 mil euros são cerca de 7% do nosso orçamento anual. É muito significativo. E depois vemos realmente que esta transferência dos 70 mil euros, que se destinava previamente, pelo menos foi público, para o pagamento do papel para as flores, vê-se que se calhar não foi bem para as flores, foi para outra coisa qualquer. E depois, no meu caso concreto, na minha freguesia, que é uma freguesia de alto risco de incêndios, uma das seis em Tomar, que há dois anos que andamos a pedir à Câmara Municipal apoio para reequipar os nossos kits de primeira intervenção, que nós temos dois kits, somos a única freguesia que tem dois kits a atuar há mais de 10 anos e que não tivemos qualquer tipo de apoio nos últimos anos, à exceção do gasóleo, que mesmo assim foi cortado para metade do ano passado. Também para abrir 2 km de caminho vicinal junto à extrema com o Conselho de Orém, que é vital para travar os incêndios que vêm ali da zona do Grau, Formigais. Também estamos à espera que o concurso público para a máquina seja resolvido há dois anos desta parte. Portanto, estamos em plena época de incêndios, não se vê nada feito. Nós temos 15 voluntários preparados para atuar e não temos equipamentos de proteção individual para lhes dar. Portanto, estamos completamente tolhidos dos nossos movimentos em termos de proteção civil. E depois vemos que há verbas que se calhar podiam ser canalizadas para estas pequenas despesas para a Câmara, que para nós são grandes, mas para a Câmara são pequenas, e depois não são, porque há festas a fazer, campanhas eleitorais em curso.
João Luís Alves, Presidente da Junta de Freguesia de Casais Alviobeira, foi também uma das vozes críticas no decorrer da referida conferência a este apoio e à realização do convívio dos tabuleiros.
Como sabem, nós estamos com o processo de construção, da ampliação do cemitério, que neste momento temos já muito pouca capacidade no cemitério que temos, o antigo, e portanto precisávamos de uma verba para neste momento continuar as obras, e o dinheiro que foi aplicado na Festa dos Tabuleiros daria precisamente para, numa fase, rebocar as paredes, por exemplo. E já não posso ser rebocado este ano, porque o dinheiro já não chega, porque teve que ir para ali. E agora não venham-me dizer que eu sou contra a festa, como já alguém disse no passado. Eu sou a favor de ter verbas para poder fazer as coisas que são necessárias fazer. Acontece, porém, que eu, aqui a semana passada, coloquei uma pergunta à senhora Mordomo, que foi a seguinte: uma vez que no passado todas as comissões que eu me lembro, sempre que havia excedente de dinheiro, uma verba era distribuída pelas freguesias, devido ao esforço financeiro enorme que têm vindo a fazer e que fazem sempre nestas ocasiões, a senhora Mordomo disse-me que não sabia se ia dar porque as contas não estavam feitas ainda. Ora, aqui é que está o contrassenso. Então, se as contas não estão feitas, vamos fazer uma festa para 3 ou 4 mil pessoas? Já se fala aí em 10 porcos assados no espeto, bebidas, etc, etc. Então, se as contas não estão feitas, há dinheiro para isto? Esta é que é a questão. Então, mas estão feitas ou não estão feitas? Então o dinheiro que sobra, já se sabe que sobra e vai-se fazer esta festa, mas se depois gastarem o dinheiro todo, já não vão nada às freguesias? Quer dizer, a Comissão não tem que dar às freguesias, mas era uma forma de reconhecer, ao reconhecimento, por quem cá passou, por quem liderou as comissões das outras festas anteriores, era um reconhecimento do esforço que nós fazíamos e, portanto, no passado chegou-se a dar 10 euros por pessoa, outras vezes 7 euros e meio, agora há 4 anos o antigo ex-mordomo João Vital conseguiu arranjar lá uma verba de 5 euros, ou seja, isto é uma esmola, de facto, é uma coisa irrisória, mas se calhar 5 euros daria para pagar o pão, porque nós gastámos nem pão 1.100 euros, nós gastámos 7 mil euros na festa de saber, está tudo pago, neste momento não devemos um cêntimo a ninguém.
Entretanto, a polémica entre Partido Socialista e Partido Social Democrata e com a festa dos tabuleiros, a propósito desta questão, está instalada depois do PSD, em conferência de imprensa, ter então acusado o PS de apoiar um convívio para os participantes do Cidade Evento por propósitos eleitoralistas. Eis que já surgiu um comunicado da Estrutura Rosa, texto esse que condena a tentativa de aproveitamento político da festa dos tabuleiros por parte do principal partido da oposição. Comunicado acrescenta que a postura do PSD de Tomar apenas merece total repúdio, pois coloca em causa o trabalho de milhares de tomarenses das 11 freguesias que se empenharam na realização da festa dos tabuleiros, recordando que, no decorrer da última semana, já se tinham assistido a tentativas de alarme social no Conselho sobre a questão dos combustíveis. O PS diz-se surpreendido por algo que era uma linha vermelha na política em Tomar, ou seja, O aproveitamento político para com a festa dos tabuleiros, o aproximar de eleições, leva ao desespero, mas o PS Tomar vem desta forma solicitar respeito por todos os tomarenses que se empenharam na concretização da festa dos tabuleiros, conclui o texto em causa enviado para a redação da ERT.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na manhã de 14 de agosto, o Salão Nobre do município de Arém foi palco para a celebração dos contratos de apoio financeiro às IPSS do Conselho, relativos à aquisição de viaturas para a utilização no âmbito do objeto social das entidades beneficiárias. O protocolo, aprovado em abril passado, após a conclusão do processo de candidaturas ao fundo, permitiu celebrar contratos com 20 entidades concelhias, resultando numa comparticipação global do município de Arém de aproximadamente 300 mil euros. Este fundo de financiamento foi exclusivo. A IPSS concede na área de jurisdição do município de Arém e cada entidade beneficiária apenas pode ter apoio na aquisição de uma viatura com participação municipal até 60% e com um valor limite de 20 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
No domingo 18 de agosto, o mel vai estar em destaque no mercado mensal dos produtos da terra a realizar na Alameda da Carvalha, na Sertã, iniciativa do município local. Além do produto em destaque, poderão também ser adquiridos hortofrutícolas transformados e artesanato. Esta edição contará com a animação da Escola de Acordeon da Sertã, a partir das 16 horas. O mercado de produtos da terra baseia-se numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode, deste modo, fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. Recordar que as inscrições de produtores efetuam-se na Casa da Cultura da Sertã, imediatamente após a realização de cada mercado e até ao último dia de cada mês. Já estão previstas as temáticas para os meses que se seguem. Assim, a 15 de setembro, o vinho, vinagres, aguardentes e licores são o tema em destaque. A 20 de outubro, castanhas e frutos secos. 17 de novembro, os bolos de Todos os Santos. E 22, 23 e 24 de dezembro, a Feira de Natal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Frazoeira, no concelho de Ferreira do Zêzere, já prepara as tradicionais festas em honra da sua padroeira, a Nossa Senhora da Purificação, que se venera na sua capela do século XVII e que irão realizar-se nos dias 30, 31 de agosto e 1 de setembro, naquela localidade conhecida há muitas décadas pelo dinamismo e serviços na área da saúde, cultura e solidariedade social, bem como pelas quintas históricas, com um património belíssimo, e também pela arte sacra nas suas três capelas. Ainda hoje, apesar das alterações sofridas ao longo dos tempos, aqui se mantém o centro de saúde, a farmácia, o centro de dia, o CAT e também a histórica Filarmónica Frazoeirense, fundada em 1841 pelo comendador Higínio Otto Queiroz e Melo, e que este ano comemora 178 anos, com a Banda Filarmónica, Escola de Música, Grupo Coral e Grupo de Teatro. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.